Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim, por estar aqui na antena da RCS. O meu nome é Pedro Esteves. Tenho o prazer de me juntar à história, à longa história de mais de meio século que tem este programa, A Voz da Esperança, em diferentes rádios, em diferentes antenas, mas sempre a marcar a história de uma mensagem de esperança, olhando para a vinda de Jesus, para as grandes promessas da sua palavra. Hoje não vai ser exceção, como temos feito ao longo desta última temporada. Tenho hoje a propor-lhe uma palavra para refletirmos, uma palavra que traz consigo todo um grande universo de conceitos que acredito serão muito importantes. A palavra hoje que vamos ter como base para a nossa reflexão é reino. Este é um termo muito importante. Não fosse ele o tema sobre o qual Jesus mais vezes falou e mais ensinou. Vamos tentar perceber aqui juntos porque é que o reino é um tema tão relevante. Deixe-se ficar desse lado. Esta é a Voz da Esperança.
Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Tu queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio. Uma voz que conduza os teus passos, um amigo que te ajude a avançar. A voz da esperança é Jesus. Na sombra do caminho eu é tua luz. A voz da esperança é Jesus. Na noite mais escura, os teus passos conduz. A voz da esperança é Jesus. Este mundo nada tem a oferecer, senão falsa esperança e a ilusão de viver. Eu quero hoje dizer-te que Jesus é a saída. No momento em que o conheci, transformou a minha vida. Aceita o convite que Jesus deixa contigo. Vida nova, amigo, eu te quero dar. A voz da esperança é Jesus. Na sombra do caminho eu é tua luz. É Jesus. Na noite mais escura, os teus passos conduz. A voz da esperança é Jesus. É Jesus.
Jesus é de facto a voz da esperança e é de Jesus que vamos falar hoje também, porque esta palavra sobre a qual nos vamos debruçar, reino, foi um grande tema sobre o qual Jesus muito falou e ensinou. O reino de Deus, o reino dos céus, o conceito do reino como um grande espaço de fé. Vamos tentar hoje decifrar de uma maneira mais profunda de que é que se trata afinal o reino, porque é que esta é uma palavra tão importante para o conhecimento da palavra de Deus. O reino de Deus, podemos dizer que é todo o espaço, todo o lugar, toda a vida onde Deus tem soberania. O reino de Deus é, portanto, o universo de pessoas, de lugares, onde Deus tem oportunidade de reinar. Mas o ponto, talvez a pergunta de base ou de partida é esta: o que é que significa que Deus reina? Talvez alguém se questione neste momento, mas Deus, afinal, não é o Criador, o Senhor do Universo, Ele não reina em toda a parte? E eu vou arriscar desde já dizer-lhe que não, Deus não reina em toda a parte. Porquê? Para ser do reino de Deus tem de se ser conquistado para um conjunto de valores. E se alguém não quiser esse conjunto de valores, seja uma pessoa individual, um coletivo, então podemos afirmar que esse lugar não é o reino de Deus, logo, Deus não reina. O apóstolo Paulo escreveu numa carta, numa das suas cartas, neste caso aos Colossenses, temos isto logo nos primeiros versículos da carta de Colossenses, a seguinte afirmação: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja como há aqui esta dicotomia entre um espaço, um universo de valores, que o apóstolo chama o domínio das trevas, e há um que se lhe opõe e para onde é possível deslocar-se. Há mesmo aqui a utilização do verbo transportar. Quer dizer, pode-se estar lá ou não se estar. E esse lugar alternativo ao domínio das trevas, o apóstolo chamou-lhe o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus, precisamente. Veja como estas palavras afirmam tão claramente que Deus não é soberano, nem tem autoridade em todos os lugares, nem na vida de todas as pessoas. Porquê? Porque simplesmente há lugares onde a luz não entra. E Jesus é a luz. O domínio das trevas é o espaço onde ele não é aceito e onde a sua luz não brilha. O reino de Deus está, como eu dizia, onde os valores de Deus e do seu reino se manifestam e são visíveis. Por isso é que outra grande verdade sobre o reino de Deus é que ele não é fisicamente visível. Ele não está forçosamente aqui ou ali, não está nem sequer nesta igreja ou naquela só por causa do seu nome, ou numa nação ou numa família, porque é portadora de uma qualquer indicação ou placa. Como é que podemos dizer isto de uma maneira tão clara? Porque Jesus o afirmou sem margem para dúvidas. Em Lucas, no capítulo 17, veja as seguintes palavras de Jesus: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Extraordinário isto. O reino de Deus não só não tem aparência exterior, como não é possível identificá-lo como estando aqui ou ali, como se houvesse simplesmente um conjunto de características físicas ou visíveis. Então não é por ter a catedral, ou a capela, ou a igreja, ou uma bíblia dentro de casa, ou poisada na mesinha de cabeceira. Não são estes elementos externos, estas aparências que determinam se o reino de Deus está aqui ou ali. Note que o reino de Deus é um tema, como eu dizia há pouco, essencial por alguma razão. E a principal razão tem a ver com palavras como estas que eu acabei de ler. Foi o tema sobre o qual Jesus mais vezes falou e mais explicações deu. Só nos Evangelhos temos mais de 100 referências ao conceito de reino, reino de Deus, reino dos céus. Quase todas, obviamente, ditas por Jesus. E ele falou tanto sobre o reino porque Jesus, ele é a encarnação precisamente desses tais valores do reino de Deus. Por isso mesmo é que quando Jesus chegou, a sua mensagem inicial foi precisamente esta: o reino de Deus é chegado a vós ou está entre vós. Ou seja, era um apelo a que olhassem para ele, para a sua vida, para a sua conduta, para as suas escolhas, as suas palavras e ações, e pudéssemos dizer: vejam, está aqui o reino de Deus. Talvez eu possa evocar, quem sabe para alguns até lembrar, algumas das referências mais significativas de Jesus sobre o reino de Deus. Algumas das célebres palavras de Jesus. Veja se reconhece. Em Marcos, Jesus dizia: deixai vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a crianças. Em Mateus, agora no capítulo 6, Jesus dizia as célebres palavras: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No Evangelho de João, Jesus dizia: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em Lucas, no capítulo 9, uma das minhas frases preferidas de Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante como Jesus dizia estas diferentes expressões como formas de ajudar a entender as várias dimensões do que é, de facto, o reino de Deus. Jesus veio encarnar estes valores que representam os valores de todos os lugares e todas as pessoas e vidas que permitem que Deus governe, que seja soberano. É por isso que é tão importante reconhecer que o reino de Deus, ele está a ser construído à medida em que vidas, famílias, nações, pessoas se deixam influenciar pela presença de Deus. O reino de Deus não é uma obra completa. Ele está a ser construído e Jesus foi quem deu, se quisermos, deu início. Início a esta obra, e claro que nós sabemos, pela palavra de Deus, que Jesus vai completar esta obra quando ele voltar. É na sua vinda que se completa a construção do seu reino, mas por enquanto esse reino está a expandir-se, esta obra está a ser construída. Neste grande espaço, neste tempo que medeia entre o dia em que ele chegou a esta terra e iniciou precisamente a construção do seu reino. Por isso ele dizia: o reino de Deus é chegado a vós. E até que ele volte a esta terra, podemos dizer que o seu reino está a ser construído. Queria partilhar consigo ainda mais algum detalhe aqui, precisamente do momento, um dos momentos que os evangelhos relatam de quando este reino começou a ser construído. Venha comigo a Marcos, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, e a partir do versículo 14, o texto diz que João Batista, foi entregue à prisão e veio depois Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Veja como esta expressão é uma espécie de resumo, quase um título, que nos ajuda a entender qual foi a mensagem que Jesus veio ser portador: o Evangelho do Reino de Deus. Significa que Jesus trouxe esta boa nova de um reino que está a chegar. Ele não traria um reinado tradicional de natureza física, geopolítica ou militar. Ele vinha baseado nesses valores que Deus é Senhor e, portanto, ele manifestava-se, neste caso, através de Jesus, mas depois começou a estender-se àqueles que aceitaram esses valores. Veja que a continuidade do texto diz que Jesus então disse o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem da qual Jesus era portador. Mas quando ele começou a proclamar esta mensagem, então o texto diz que, andando junto do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E então Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu farei com que sejais pescadores de homens. Podemos dizer que neste apelo e nesta história temos o início da construção do reino de Deus. Jesus começou a proclamar esse evangelho, essa boa nova, que ao mesmo tempo é uma mensagem de arrependimento, de transformação e de mudança. Porquê arrependimento? Porque quando nós construímos a nossa vida ou a sociedade baseada em valores que não são coerentes com os valores de Deus, o Criador de todas as coisas, é preciso arrependimento. Esse arrependimento, na prática, é uma mudança de perspectiva, que obviamente também se vai traduzir numa mudança de hábitos, muitas vezes, de conduta, de escolhas. Jesus começou a proclamar essa necessidade de uma mudança, de uma nova perspectiva de vida, e começou precisamente a aplicar isso na prática. Como? Começou por chamar Simão, aquele que veio a ser conhecido como o apóstolo Pedro, e o seu irmão André. Estavam na sua vida, no seu outro reino. Um reino feito de um conjunto de valores, com certeza muitos deles também positivos ou válidos. Mas Jesus tinha outro desafio. E por isso vai desafiá-los a largarem aquelas redes e aquele peixe, aquela arte, e juntarem-se a Jesus nesta arte de pescar homens. Que na verdade é fazer avançar estes tais valores do reino de Deus para que cheguem a outras pessoas. E assim aconteceu. A história conta que então Simão e o seu irmão André juntaram-se a Jesus, continuaram a caminhar ali pela beira da praia, daquele maravilhoso lago, e pouco mais, talvez uns metros à frente, encontraram outros dois irmãos, João e Tiago. E da mesma forma foi feito este apelo, a que se juntassem a este evangelho e ao reino de Deus. E a história conta que eles eram jovens, mas largaram o seu pai e foram com Jesus. Em poucos minutos, talvez numa tarde ensolarada, Jesus trouxe quatro jovens para se juntarem a esta proclamação, mas sobretudo a esta construção do seu reino. E podemos dizer que ao longo da sua vida, especialmente, claro, do seu ministério aqui na Terra, o que Jesus fez foi continuar a alargar as fronteiras deste reino. Mais e mais pessoas se foram juntando, a estes quatro, claro, juntaram-se mais oito discípulos, mas depois a eles muitas dezenas, e ao fim de algum tempo milhares de pessoas vinham para ouvir, para aprender e para ver Jesus, ver o Mestre em ação. Mas no reino de Deus, Jesus é mais do que um Mestre. Jesus é, na verdade, o soberano do reino de Deus. É a Ele que nós prestamos adoração, é Ele que consideramos como o nosso exemplo e a nossa referência. Fazer parte do reino de Deus é aceitar um conjunto de valores que vão implicar, que vão transformar todas as dimensões da nossa vida, mas é também juntar-se à construção desse reino. Hoje, podemos dizer que o reino de Deus continua em expansão. Os próprios discípulos de Jesus tornaram-se os grandes apóstolos fundadores da Igreja Cristã, e durante os primeiros anos, décadas da Igreja Cristã, chamada muitas vezes Igreja Primitiva, eles levaram longe, e eles juntaram-se outros, como o apóstolo Paulo, de quem já hoje aqui falámos. Nestas grandes viagens, estes homens foram e levaram os valores deste reino, usaram Jesus como a referência. Por isso o apóstolo João, por exemplo, quando escrevia e falava desta mensagem, dizia: eu vou falar-vos ou escrevo-vos das coisas que eu vi com os meus próprios olhos e que as minhas mãos tocaram e que eu vi com os meus ouvidos. E é isso que eu agora vos comunico. Ou seja, continuaram a ser construtores desses valores dos quais Jesus veio encarnar, dar exemplo, mostrar o seu valor, o seu poder e como eles têm um poder maravilhoso de transformar, de dar sentido e propósito à vida. Hoje, quem sabe, alguém que me ouve nesta hora aqui na Voz da Esperança ainda não tenha sido totalmente conquistado para os valores deste reino. Talvez ainda esteja à descoberta. Se for o caso, eu desafio a continuar a explorar os valores do reino de Deus e a ver, a descobrir por si mesmo e com a experiência real como estes valores são extraordinários para construir uma vida de ordem, de estrutura, mas também de sentido e propósito, de plena felicidade, apesar das dificuldades que encontramos todos nesta vida. Para isso, fica o desafio de abrir o seu coração e a sua mente à palavra de Deus. E hoje em particular, desafio a abrir-se a Jesus e o seu exemplo. Os ensinos de Jesus são para nós a referência suprema. Os que cremos na palavra de Deus e os que queremos experimentar os valores do seu reino. Hoje desafio a abrir também a sua vida e a sua mente, o seu coração, a Jesus, aos seus ensinos, aos valores do seu reino.
Ooh, ooh, ooh. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a
aceitar ou voltar para os valores do reino de Deus e fazer parte da construção deste grande movimento do qual Jesus é o fundador, o Senhor, o soberano. Muito obrigado por fazer parte deste pequeno reino que é o da Voz da Esperança, onde acima de tudo procuramos proclamar e dar a conhecer os valores precisamente do reino de Deus. Estamos a chegar ao final do nosso programa. Tenho hoje uma oferta especial. Na verdade, quero voltar a um tema. É uma oferta que já tenho feito aqui algumas vezes e agora estamos mesmo para iniciar um grupo, quase uma pequena turma que se juntou, um grupo de homens e mulheres que querem estudar melhor a vida de Jesus. Formámos esse grupo de pessoas, estaremos online através do Zoom, numa sala onde nos juntaremos para, dirigidos por um instrutor bíblico, ser conduzidos a refletir, a olhar e a conhecer melhor os detalhes e ensinamentos da vida de Jesus. Se ainda quiser fazer parte deste grupo, estamos mesmo a fechar a entrada para iniciar então esta turma especial de estudo da vida de Jesus, envie-nos uma mensagem, diga-nos que quer também fazer parte deste grupo e juntar-se a esta aula sobre a vida de Jesus. Envie essa mensagem para o nosso número 933-912-912. Basta assinalar que quer juntar-se então ao grupo de estudo sobre a vida de Jesus. 933-912-912. Envie-nos a sua mensagem, teremos muito gosto ainda em acolhê-lo e recebê-lo então para este programa que vai iniciar já nos próximos dias. Até lá, até o nosso próximo programa. Mantenha-se com saúde, com vigor, sobretudo mantenha-se debaixo da bênção de Deus. Até para a semana, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança, com Pedro Esteves.